e o eleitores. O prazo final para o pedido, para alteração ou para o cancelamento vai até o dia 20 de agosto. O requerimento pode ser feito de forma simples pela internet, por meio do autoatendimento eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral, para quem tem biometria cadastrada. Quem não tiver a biometria pode fazer a solicitação presencialmente em qualquer cartório eleitoral, apresentando documento oficial com foto. Lembrando que o voto em trânsito é principalmente para quem quer votar para presidente da República. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que conteve o vazamento de gás tóxico registrado no Distrito Industrial de Manaus. Um comitê formado por órgãos estaduais decidiu, inclusive, liberar a retomada das atividades nas indústrias no polo industrial, além das escolas da rede estadual e dos serviços públicos, a partir dessa segunda-feira. Apesar da contenção, os bombeiros vão continuar atuando na fábrica para manter o resfriamento do tanque de estireno da empresa Inova nessa ocorrência que a gente está monitorando aí ao longo dos últimos dias. No noticiário internacional, os Estados Unidos promoveram uma nova onda de ataques contra o Irã pelo nono dia consecutivo. A ofensiva teve como objetivo, né, como foco, centros de comando e instalações militares para degradar a capacidade de fogo iraniana no Estreito de Hormuz em resposta à morte de 3 soldados americanos na região. Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou um ataque contra um centro de comando dos Estados Unidos na Síria e ações com drones também na região do Kuwait. E na nossa vizinha Colômbia, o presidente Gustavo Petro vai fazer hoje o discurso de despedida do mandato. Ele convocou, inclusive, os colombianos para irem às ruas para se manifestar contra o presidente eleito, então candidato, agora presidente eleito de direita, Abelardo de la Espriella. Petro questionou, inclusive, o resultado e a legitimidade das eleições, e Espriella deve assumir o poder nas próximas semanas. Daqui a pouquinho tem mais um noticiário internacional para você, no Mundo em 3 Minutos, com Fernando Andrade. Agora são 5h21.
Previsão da Climatempo.
Vamos passear pelo Brasil, vou te contar como é que fica o tempo nessa segunda-feira, nesse comecinho de semana, em todos os cantos do país, começando pela região sul. Hoje, no sul, tem uma frente fria se aproximando, chegando ao estado do Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva, risco de temporais isolados, rajadas de vento e até queda de granizo em algumas regiões, principalmente no sul e no oeste do estado. Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 11 e 18 graus. Em Santa Catarina e no Paraná, o sol ainda vai predominar, mas nebulosidade vai aumentando ao longo do dia. Em Curitiba, a gente tem os termômetros variando entre 10 e 22 graus. Na região sudeste, o tempo vai continuar firme na maior parte. O sol aparece entre poucas nuvens. Em São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, sem previsão de chuva significativa. Tem um alerta para a umidade do ar, que continua baixa no interior de São Paulo e também no interior de Minas Gerais. Na capital paulista, a máxima hoje chega aos 26 graus. No Rio de Janeiro, o dia vai ser de céu aberto, com temperatura chegando no máximo até os 32 graus. Na região centro-oeste, o tempo vai permanecer seco em toda a região, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. A gente vai ter predomínio de sol, calor durante a tarde e também a umidade relativa do ar em níveis de atenção. Em Brasília, a temperatura varia entre 13 e 28 graus. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 35 graus no dia de hoje. No Nordeste, a chuva vai continuar concentrada na faixa litorânea entre a Bahia e Rio Grande do Norte, pancadas rápidas ao longo do dia. No interior, o tempo vai permanecer firme, com sol e calor. Na capital baiana, Salvador, os termômetros variam entre 22 e 28 graus. Já em Teresina, a máxima chega aos 37 graus hoje, com baixa umidade do ar também durante a tarde. E para fechar o nosso giro, no norte, o calor e a umidade vão favorecer pancada de chuva no Amazonas, em Roraima, Amapá e no norte do Pará. Já em Tocantins, no sul do Pará, Rondônia e no Acre, o tempo segue seco e muito quente. Na capital do Amazonas, Manaus, temperatura chegando aos 33 graus de máxima. Em Palmas, Tocantins, 36 graus de máxima. São 5h24. Já falamos aqui da Copa do Mundo, né? A Espanha, bicampeã mundial, vencendo ontem a Argentina por 1-0. Na prorrogação, hoje o dia de festa, daqui a pouquinho, por volta de 8 horas da manhã, está previsto já o desembarque da delegação espanhola em Madrid, na capital da Espanha. A gente vai ver a festa pelas ruas de Madrid, né, o Palácio Real Espanhol recebendo os campeões mundiais, primeiro-ministro, as autoridades, aquele dia tradicional, o dia seguinte, né, pós-título dos campeões mundiais. Essa que foi uma Copa do Mundo que bateu todos os recordes, até por isso a gente está chamando de maior Copa da história, maior número de seleções participando, né, o evento mais lucrativo da história da FIFA, a entidade arrecadou 11 bilhões de dólares ao longo do ciclo de 4 anos e um aumento que foi impulsionado exatamente por essa expansão do torneio, 48 seleções, 104 jogos, foram mais de um mês, né? Até demorou dessa vez para acabar a Copa do Mundo, um mês pois e meio praticamente de Copa do Mundo. E anota aí na agenda, Ana Paula Jalme, contagem regressiva já começando, faltam 1.419 dias. Para a abertura da Copa do Mundo 2030, na Espanha, Portugal e Marrocos. Espanha, Portugal e Marrocos, mas vai ter jogo aqui também na Argentina, Paraguai, Uruguai, porque vai ser a Copa do Centenário, 100 anos de Copa do Mundo. Uruguai foi a sede da primeira Copa do Mundo. A Conmebol conseguiu trazer alguns jogos também aqui para o continente sul-americano, que foi, né, a sede da primeira Copa do Mundo lá em 1930. A gente falou muito da Espanha, mas e a Argentina, né? Funcionou o nosso secador, né? A Argentina ontem foi uma decepção dos hermanos. Foi a primeira seleção na história a não finalizar nenhuma vez durante o jogo todo, né? No tempo normal. O Messi chorou depois do jogo, provavelmente a despedida dele nas Copas do Mundo. E a delegação argentina deve desembarcar também hoje em Buenos Aires, hoje à tarde, depois da derrota na final da Copa do Mundo. Inclusive o presidente da Argentina, Javier Milei, decretou feriado lá também, não vai ter futebol nesses dias para receber os vice-campeões mundiais. É isso? É isso. Então vamos às manchetes dos jornais agora. São 5 horas e 26 minutos. Tudo pronto por aí, Ana Paula Jalme?
Tudo pronto, Fred.
É, os jornais de hoje estão todos destacando o título da Espanha, né? Estamos vendo aí os jornais, não só os brasileiros, os jornais do mundo inteiro, trazendo aí a seleção, a fúria na capa, com o Rodri levantando a taça e os craques campeões mundiais fazendo a festa ontem em Nova York. Na capa da Folha de São Paulo, que é o primeiro jornal que a gente está vendo aí na tela da nossa transmissão, a manchete é exatamente essa. A Espanha doma a Argentina de Messi e conquista o bicampeonato na Copa do Mundo. Mas vamos destacar outros temas também importantes, né? Na Folha de São Paulo, especialistas estão apontando também numa reportagem especial de hoje que no Rio de Janeiro o crime organizado está ampliando a sua influência na política e fortalecendo lideranças locais com projeção nacional. Também é um assunto para a gente ficar de olho no início aí da cobertura eleitoral aqui na CBN, né, Ana Paula?
É, Fred, destaque para essa crescente concentração de votos em territórios que são dominados por milícias e grupos criminosos. Um dos principais exemplos é Belfor Roxo, aqui na Baixada Fluminense. Lá, nas eleições de 2022, a então deputada federal Daniela Carneiro e o ex-deputado estadual Márcio Canella alcançaram votações recordes. O desempenho levou Daniela ao Ministério do Turismo, impulsionou Canella, que agora tenta uma vaga no Senado. Canella, que chegou a ser presa numa operação da PF no início desse mês, depois de os agentes encontrarem um fuzil no carro dele. Pesquisadores dizem que o controle político desses territórios acaba fortalecendo lideranças locais, aumenta também a influência sobre as estruturas de poder, e a entrada desses grupos na política costuma começar pelas câmaras municipais, onde o domínio sobre áreas marcadas por atividades ilegais garante ali o controle eleitoral e também intimidação dos adversários. A relação entre crime e política aqui no estado voltou ao centro do debate depois de operações da Polícia Federal e também investigações que chegaram a parlamentares e integrantes do judiciário. Especialistas sinalizam que a infiltração do crime nas instituições acontece por interesses econômicos, também ocupação de espaços estratégicos da administração pública, num processo que acaba representando um desafio crescente para a democracia e para a governabilidade aqui no Rio de Janeiro, Fred.
Da capa da Folha de São Paulo, pulamos agora para o Estadão. O Estado de São Paulo também na tela. Espanha bicampeã mundial, a foto dos campeões do mundo e a reportagem que a Ana Paula separou para trazer em detalhes para a gente. Informações de que o uso, Ana Paula, do FGTS para pagar dívida pelo Desenrola ficou abaixo de 1%, é isso?
No primeiro mês do novo Desenrola Brasil, né, programa do governo federal para poder conter a alta da inadimplência, o volume de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço usados para o pagamento de dívidas somou até 24 de junho mais de 30 milhões de reais. O valor é 0,4% dos 8 bilhões e 200 milhões de reais estipulados como montante dos recursos do FGTS para o uso no programa. O Ministério da Fazenda diz que a projeção é o teto de recursos que pode ser usado sem comprometer aí a solidez financeira do FGTS, né? Foi feita sem saber qual seria o volume de pedidos efetivos. O governo Lula lançou em maio esse programa por temer efeitos eleitorais da alta da inadimplência, iniciativa voltada para famílias, estudantes, empreendedores e também agricultores, que tem duração de 90 dias, pessoas com renda mensal de até R$ 8.105 e com dívidas de até R$ 15.000 por banco, poderão renegociá-las aí com uma taxa de juros máxima de 1,99%, Fred.
É uma medida importante aí lançada nesse ano eleitoral pelo governo, ficando abaixo da expectativa da equipe econômica. E por fim, capa do jornal O Globo, também com a Espanha tomando aí a primeira página e a festa de Lamine Yamal. Jornal Globo que destaca também uma reportagem que trata dos custos para envelhecer no Brasil, Ana Paula. Esses custos estão cada vez maiores, mais altos e pressionando o orçamento dos idosos brasileiros, não é isso?
Então, a alimentação, medicamento, plano de saúde, serviços no geral voltados à longevidade passaram a pegar uma fatia maior da renda da população acima de 60 anos, justamente no momento em que muitos deixam o mercado de trabalho, passam a depender da aposentadoria. Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que a inflação sentida pelos idosos, né, em alguns períodos, superior à inflação oficial, porque a cesta de consumo desse público é diferenciada, né? Produtos como frutas, verduras, laticínios, suplementos e medicamentos têm maior peso no orçamento, além dos gastos com energia, gás, transporte por aplicativo e cuidados com a saúde. Essa realidade está levando muitos aposentados a voltarem ao mercado de trabalho para complementar a renda. Especialistas alertam que boa parte dessas despesas não é opcional, mas é necessária para poder garantir o mínimo de qualidade de vida. Fred.
Alguns dos temas principais dos jornais dessa segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, que você vai conferir nas bancas logo mais. Antes, aqui no Primeiras Notícias, um teaser, né? Um spoiler desses assuntos que vão repercutir também no noticiário nessa segunda-feira. Valeu, Ana Paula. 5h32, tá na hora do repórter CBN. O Primeiras Notícias volta já já, não sai daí.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, do PSDB, declarou ter a possibilidade de apoiar as candidaturas de Ronaldo Caiado, do PSD, e Renan Santos, do Missão, à presidência da República. A declaração foi feita neste sábado, semanas após o político ser citado como um dos principais motivos do desentendimento público dentro da família Bolsonaro entre Michele e Flávio. A ex-primeira-dama é contra o apoio do PL do Ceará à candidatura de Ciro ao governo. O presidente Donald Trump afirmou que os novos ataques dos Estados Unidos contra o Irã estão sendo realizados em homenagem aos militares mortos durante a escalada do conflito no Oriente Médio. A declaração foi feita assim que Trump voltou a Washington após a final da Copa do Mundo. Este domingo foi o nono dia seguido de bombardeios desde o fim do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. A Venezuela confirmou a morte de 5.208 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam as buscas pelos corpos soterrados nos escombros. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Seguimos em frente com Primeiras Notícias, de volta, depois do Repórter CBN, abrimos sempre espaço para falar do noticiário internacional. Você já está ouvindo aí a nossa trilha do noticiário internacional, para a gente convocar o Fernando Andrade. Está na hora do Mundo em 3 Minutos. E essa semana começa com informação importante, expectativa no Reino Unido, né? Enquanto na Espanha, os espanhóis fazem festa no Reino Unido. A expectativa é para a posse do novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham. Hoje, ele tem um encontro marcado com o rei Charles III para formar o novo governo britânico, depois da renúncia do Keir Starmer. E é o sétimo primeiro-ministro no Reino Unido, num intervalo de apenas 10 anos. Quem vai contar os detalhes para a gente é o Fernando Andrade, no Mundo em 3 Minutos.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Começamos com o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que assume o cargo oficialmente hoje. Vai funcionar assim. O atual primeiro-ministro, Keir Starmer, apresenta sua renúncia ao rei Charles III. Aí Burnham recebe do monarca o convite para formar o governo. E em seguida ele faz o tradicional pronunciamento diante da residência oficial em Downing Street. Depois disso é montar um gabinete, foco para quem será o ministro das Finanças, porque o que importa para o Reino Unido agora. Sobre ele, bom, ele tem 56 anos, é bem popular, é carismático, diferentemente de Keir Starmer. Foi prefeito da Grande Manchester, foi ministro dos governos de Tony Blair e Gordon Brown, já comandou pastas como Cultura e Saúde. Algumas sinalizações do que Burnham pode fazer de diferente para os mesmos problemas que Keir Starmer tinha. Segundo a vice-líder do Partido Trabalhista, Lucy Powell, ele manterá os compromissos assumidos no manifesto eleitoral do partido de 2024, mas, segundo ela, governará de forma um pouco mais ousada, mais ambiciosa. O que já se sabe? Ele vai cancelar um projeto de identidade digital que foi anunciado por Starmer no ano passado. Esse seria um programa muito caro e a energia gasta nele vai agora para outras áreas. Basicamente era criar uma identidade digital obrigatória para combater a imigração ilegal e facilitar o acesso a serviços públicos. Burnham também deverá anunciar novos planos para exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Além disso, nesse primeiro momento, deve focar em maior controle público sobre empresas de água e energia e também deve anunciar um novo programa para construção de moradias populares. Passamos agora para a Ucrânia. A Rússia lançou um dos maiores bombardeios contra Kiev, capital da Ucrânia, desde o início da guerra. Outra cidade atingida foi Kharkiv, que fica próxima à fronteira com a Rússia. Foram pelo menos 5 mortos e dezenas de feridos. De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia disparou 41 mísseis, dos quais 18 foram interceptados. Os ataques atingiram edifícios residenciais, armazéns, supermercado e até uma residência estudantil, segundo as autoridades ucranianas. E esse ataque foi uma resposta a um bombardeio que a Ucrânia fez contra 2 centros de distribuição de uma empresa de comércio eletrônico chamada Wildberries, conhecida lá como a Amazon Russa. Essa escalada na guerra entre Ucrânia e Rússia aumenta a pressão contra o Ocidente para acelerar o envio de mais ajuda militar. O que a Ucrânia sempre reivindicou foram mísseis Patriot. E recentemente, Donald Trump disse na cúpula da OTAN que autorizaria a Ucrânia a produzir esses mísseis em solo ucraniano, o que deve demorar um bom tempo ainda. Mundo em 3 Minutos. Até a próxima edição.
Até a próxima edição, que é amanhã. Fernando Andrade está sempre com a gente aqui no Primeiras Notícias, logo coladinho depois do Repórter CBN, fazendo um resumo, né? Um apanhado em 3 minutinhos dos principais temas do noticiário internacional. Agora são 5 horas e 39 minutos.
Espanha campeona! Vamos!
Já tem música da Espanha campeã, é isso mesmo? É isso que a gente tá ouvindo? Sobe o som aí, cadê? E ferramentas de inteligência artificial, né, Ana Paula? A gente faz música em segundos, né?
Uhum.
É só pedir.
Milissegundos.
A gente tá ouvindo aí um dos hits, né, que vão embalar os torcedores da Espanha hoje. Daqui a pouquinho a seleção espanhola chegando lá em Madrid para comemorar o título de bicampeão mundial ontem, 1-0 na prorrogação sobre a Argentina. É, a gente secou a Argentina e deu certo. A Argentina não foi tetra. Teve muita gente torcendo contra.
Alegria. Teve até fogos lá perto onde eu moro.
É,
ficou,
né?
Feliz,
parecia,
é. Ficou feliz.
Parecia jogo do Brasil,
parecia,
né? Você sabe que teve muita gente torcendo contra, secando a Argentina na rivalidade, né? Uhum. Faz parte. Mas teve muita gente torcendo a favor da Espanha também, pela identidade. Aqui tem muitos espanhóis que moram aqui no Brasil. Não só o modo secar a Argentina que esteve acionado, não. Muita gente tem simpatia pela Espanha. A nossa reportagem acompanhou esses torcedores que foram às ruas em São Paulo e no Rio de Janeiro torcer pela Fúria e que terminaram satisfeitos aí com a vitória de 1-0. Ontem, o Andrei Neto que conta pra gente.
A conquista de uma Copa do Mundo reverbera por todo o planeta. O bicampeonato da Espanha ecoou do estádio de Nova Jersey à capital Madrid e até mesmo a mais de 8 mil quilômetros da Península Ibérica, aqui no Brasil. Em uma festa regada a sangria e temperada com paella, centenas de espanhóis, descendentes de espanhóis e secadores de argentinos se reuniram na zona sul de São Paulo, no clube hispano-brasileiro, para torcer pela Fúria na final da Copa do Mundo de 2026. Pelos 90 minutos do tempo normal, o roteiro no salão no Ipiranga foi o mesmo: apreensão pela displicência na hora de finalizar. Depois de mais de 20 chutes ao gol, já no segundo tempo da prorrogação, veio enfim o alívio com o gol de Ferran Torres. A comemoração do título veio 15 minutos depois, ao som de castanholas, tambores e pandeiros, uma mistura de Espanha e Brasil. Thiago Bassan é fruto dessa mistura e falou sobre a emoção de quem tem uma conexão de sangue com a Espanha.
Família espanhola, sobrenome Bassan, vem de uma origem espanhola, minha tia, minha avó, na verdade, vem pra cá de navio.
Então tá muito feliz com a conquista, hoje, conquista de família.
Muito!
E não foi só em São Paulo que o bicampeonato espanhol foi comemorado aqui no Brasil. Cerca de 12 mil pessoas acompanharam na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, a final da Copa entre Espanha e Argentina. Apesar da invasão de argentinos na cidade na última semana, um grande número de torcedores espanhóis engrossavam a torcida do time europeu nas areias de Copacabana. Na capital fluminense, como em grande parte do país, a torcida vermelha teve a contribuição de muitos brasileiros, que se negaram a torcer para a rival argentina. Vestido com a camisa 19 de Lamine Yamal, o adolescente Gabriel Linville de Jesus, de 14 anos, que é jogador de futebol e mora em Madrid, na Espanha, era só alegria. Filho de pai brasileiro e mãe norte-americana, ele e o irmão nasceram na Espanha. Gabriel falou da emoção da vitória da seleção roja e da idolatria por Yamal.
Para mim é muito importante também. Ele é uma figura para mim e eu gosto muito dele, do exemplo dele, do jogo dele, do estilo de jogo.
Da festa na praia de Copacabana, a cantoria na zona sul de São Paulo, o bicampeonato da Espanha trouxe para o Brasil um pouquinho do baile de La Roja.
Muito bem, ao longo do dia, hoje a gente vai seguir acompanhando a festa dos espanhóis. Lá em Madrid, aqui no Brasil, onde tiver festa também, né, Ana Paula? O que, que o pessoal tá falando aí no WhatsApp? Lembrando que você pode mandar mensagem pra gente no 21 997 64 2381, 997 64 2381, e no chat no YouTube também, né?
É, Fred, ó, o pessoal aqui tá muito feliz com a sua volta, tá? Tá comemorando aqui o Ataíde, dando um bom dia pra gente. Feliz retorno, Frederico Goulart. Também tem o Cristino Pessoa aqui dando um bom dia pra gente e falando bem-vindo de volta, Fred.
O Leopoldo, tá Leopoldo lá de Lajedo, Pernambuco, tá falando o seguinte: bem-vindo de volta e saudando o Pedro Bonenberg. Você foi brilhantemente substituído pelo grande Pedro Bonenberg. O Pedro Bonenberg é brilhante mesmo, né?
Sim.
Tá sempre de parabéns o nosso Pedro. Um beijo aí pros nossos ouvintes. Vamos passear?
Vamos lá.
Vamos fazer o nosso giro pelo Brasil agora? Tá na hora, né? O que é a notícia hoje nos quatro cantos do país? Vamos começar por Brasília, capital federal. O Igor Cardim está chegando. Brasília está amanhecendo agora com 15 graus no termômetro. Amanhecendo nada. Tá tudo escuro ainda em Brasília. O sol não chegou por lá. Máxima é de 25 graus. Com o assunto de hoje por aí, Igor. Bom dia.
Oi, Fred, bom dia para você e para o nosso ouvinte. O governo do Distrito Federal vai rescindir o contrato com a empresa responsável pelo transporte da bebê Maria Vitória de Souza Machado, de 5 meses, que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança. A morte ocorreu no dia 6 de julho. O anúncio de rompimento com a empresa prestadora de serviço foi feito pela governadora Celina Leão neste fim de semana. Ela classificou o caso como grave.
Isso é muito grave, a gente precisa de separar os procedimentos, o que é imprudência, imperícia, né, e aquilo que é negligência. Mas no caso dessa criança, houve um erro, né? Então a gente não quer trabalhar realmente com essas empresas que a gente já determinou, porque você é um contrato público, você não pode encerrar, você tem todo um trâmite administrativo, né? O nosso secretário está tomando todos os trâmites para fazer o encerramento do contrato e chamar outro, porque também a gente não pode ficar sem contrato.
Ainda segundo a governadora, uma nova empresa será contratada por meio de licitação emergencial, enquanto a antiga prestará esclarecimentos aos órgãos de controle. O prontuário médico da criança confirmou que a bebê morreu após uma extubação acidental durante a transferência. De acordo com a família, Maria Vitória estava estável ao deixar o hospital de Planaltina, onde aguardava um leito de UTI, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar ao Hospital da Criança e não resistiu. O caso é investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a criança recebeu atendimento durante a internação no primeiro hospital e que a transferência foi realizada conforme os fluxos assistenciais. A pasta confirmou que houve uma intercorrência durante o transporte e afirmou que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas. O caso foi revelado em meio a uma série de denúncias recentes de possíveis falhas na rede pública de saúde que envolveram mortes de pacientes. Fred, volto com você.
Obrigado, Igor. De Brasília, a gente vai agora para Minas, do Centro-Oeste para o Sudeste. Quem está chegando é a Raquel Romanha, em Belo Horizonte. Friozinho. Temperatura nesse momento é de 14 graus na capital mineira e a gente vai ter hoje os termômetros chegando no máximo aos 24 graus. O noticiário político é o destaque dessa segunda-feira em Minas, né, Raquel? Bom dia.
Olá, bom dia. A direção executiva do PT de Minas Gerais se reúne nesta segunda-feira em Belo Horizonte para discutir a candidatura do partido ao governo do estado. Também participam da reunião os parlamentares estaduais e federais do partido. A expectativa é que o nome do deputado federal Patrus Ananias seja lançado oficialmente durante esse encontro, assim como a data da convenção da sigla em Minas Gerais. O nome de Patrus para a disputa ao governo de Minas foi acertado após um encontro do parlamentar com o presidente Lula em Brasília na noite da última quinta-feira. Após a oficialização do nome de Patrus, o PT em Minas deve intensificar as alianças com outras forças políticas, como, por exemplo, o PSB, que é o partido mais cotado para indicar vice para a chapa. Já no campo da direita, o PSD do governador Matheus Simões, que tenta a reeleição, afirmou que segue confiante no apoio da Federação do União Brasil Progressistas. A declaração foi dada à CBN pelo presidente estadual da sigla, deputado Cássio Soares, que disse que acredita que a Federação vai apoiar Simões e indicar Marcelo Aro a uma das vagas do Senado, como já estava pré-definido. Também vamos ficar atentos à movimentação na rodoviária aqui de Belo Horizonte durante a manhã dessa segunda-feira. O movimento deve ser intenso para quem viaja nesse período de férias. Até agosto, o terminal deve receber cerca de 685 mil pessoas, reforçando o mês como um dos períodos de maior movimentação do ano no terminal. Então é isso, um bom dia para vocês e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, Raquel. Agora vamos seguir pelo Sudeste, no Rio de Janeiro, 18 graus, temperatura de momento, máxima hoje é de 32, 33 graus. Não tem chuva hoje no Rio. Diogo Bugalho, tudo bem? Bom dia. E aí, Diogo?
Tudo bem, Frederico? Bom tudo dia para você. Bem-vindo de volta.
E gostei aí, como do seu é que foi bom dia, férias? Da sua animação. Foi ótimo, né? Foi bem. Isso aí, descansei, gente... curti. Agora vamos aí para a jornada eleitoral, né?
Isso aí, né? Vai nos demandar bastante, vai, né? Esse demandar. Período aí promete.
Esse é o foco do segundo semestre, né? E aí, inclusive, já é tema do noticiário no Rio também hoje, né, Diogo?
Sim, é isso. A gente tem aí os eventos do noticiário político, né? Hoje o PSD oficializa a candidatura do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao governo do estado. Vai fazer uma convenção que também deve confirmar o nome de Jane Reis como candidata a vice-governadora e Pedro Paulo na disputa pelo Senado. Outra notícia da política aqui no Rio é que o ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, vai estar por aqui para participar de uma série de reuniões. A CBN vai acompanhar isso e trazer para o nosso ouvinte ao longo do dia. Mas, Fred, conto também uma notícia aqui que, infelizmente, é uma notícia triste, porque a polícia confirmou que o corpo encontrado nesse fim de semana no Mar da Urca é do adolescente Kaleu Garrett Tomás Coelho, de 17 anos, que estava desaparecido depois de mergulhar na praia de Copacabana na terça passada, caso que a gente falou bastante aqui também. O jovem era de Goiás e desapareceu depois de ser levado por uma onda poucas horas após o fim de um aviso de ressaca. O corpo foi retirado do mar pelos bombeiros na manhã desse sábado, 4 dias depois do desaparecimento. O Calho estava com outros 3 amigos perto do Copacabana Palace quando o grupo foi atingido por uma onda mais forte por volta das 3h20 da tarde da terça. Depois da liberação no IML, o corpo vai ser levado de volta para Goiás, onde vão acontecer velório e sepultamento. Fred.
Tá certo. Obrigado, Diogo. Os assuntos de hoje em destaque no Rio de Janeiro com Diogo Bugalho, 5h50. E em São Paulo? São Paulo agora tem 16 graus nos termômetros. Amanhecendo também com tempo firme, por enquanto hoje não tem previsão de chuva, a máxima não vai passar muito dos 25, 26 graus. E o calendário político, né, as convenções partidárias também estão movimentando noticiário em São Paulo nesse começo de semana. Matheus de Souza é quem vai contar pra gente. Tudo bem, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bem-vindo de volta. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. As convenções partidárias estão liberadas a partir de hoje e aqui em São Paulo já tem evento marcado nesse sentido. União Brasil faz a convenção estadual hoje para oficializar as candidaturas em conjunto da União Progressista. O evento ocorre na Assembleia Legislativa, Alesp. O governador Tarcísio de Freitas é esperado e nossa reportagem vai acompanhar. E falando em eleição, a partir de hoje, eleitoras e eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições podem solicitar a alteração temporária do local de votação para votar em trânsito. O pedido pode ser feito até 20 de agosto por meio do autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Se o eleitor estiver no mesmo estado, pode votar para todos os cargos. Se estiver em um estado diferente, só poderá votar para presidente. No noticiário policial, Fred, a Polícia Civil deve ouvir hoje o homem identificado pela polícia que aparece em imagens acompanhando o advogado Pedro Eli Cordeiro dos Santos, de 43 anos, encontrado morto na semana passada. O advogado passou mal após comprar cigarros e cerveja em uma adega da região. A principal suspeita é de que ele tenha sido vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. O ouvinte tem acompanhado esse caso aqui na CBN e a gente vai trazer novidades ao longo do dia. E para terminar, a Defesa Civil do Estado alerta para um período de veranico, com tempo seco, calor acima da média para esta época do ano e baixa umidade do ar até a próxima sexta-feira. As condições devem atingir principalmente o interior por causa da atuação de um bloqueio atmosférico. Então a dica é hidratação, garrafa d'água do lado e força para essa segunda. São estes os destaques desse início de semana, Fred. Um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do Primeiras Notícias.
Tá certo. Obrigado, Matheus de Souza, de São Paulo. São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, o nosso giro pelo Brasil. E agora a gente vai para o campo, 5h53.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Você que está no campo, acorda cedo, quer saber os destaques aí do setor rural. O Cassiano Ribeiro está chegando hoje para falar sobre o El Niño e as consequências, especialmente para a produção de cana no Brasil. Cassiano, bom dia.
Oi, Fred, bom dia. Bom dia para você, ouvinte. Ao mesmo tempo em que preocupa por potenciais prejuízos, o fenômeno El Niño também pode provocar resultados positivos no campo. E a cana-de-açúcar, cultivada especialmente na região centro-sul do Brasil, é um desses exemplos. Com a previsão de mais chuvas no sudeste, que concentra a produção de cana no país, a tendência é de que a umidade no solo estimule a brotação dos canaviais. E, neste momento, esse cenário reforça as perspectivas de uma safra grande no ano que vem. Segundo pesquisadores da Esalq e da USP, anos de El Niño costumam resultar em produtividade acima da média para a cana, nessa que é a principal região produtora do país. Os efeitos mais característicos do fenômeno devem ser sentidos a partir de setembro agora, segundo os pesquisadores, quando o aquecimento do Oceano Pacífico passa a influenciar de forma mais efetiva a circulação atmosférica sobre o Brasil. Mas neste campo também há uma preocupação. O excesso de chuva também dificulta a entrada das máquinas nas lavouras e pode atrasar a colheita. Quando isso acontece, o ritmo de moagem das usinas fica reduzido. Além disso, a maior umidade pode limitar a concentração de açúcar na cana. E no mercado internacional, o cenário tende a favorecer o Brasil. Enquanto a produção brasileira deve ser favorecida em volume, o El Niño deve provocar seca em importantes países produtores, como a Tailândia e a Índia, por exemplo, e parte da Europa também, reduzindo assim a oferta global de açúcar e dando possivelmente sustentação aos preços no mercado internacional. Mas até isso se confirmar, são alguns meses ainda e a gente continua acompanhando. Eu volto amanhã com outras informações. Bom início de semana e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e o Instituto Brasileiro de Equidicultura realizaram um encontro com a Comissão Técnica para tratar de pautas estratégicas do setor que movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano. Com o quarto maior rebanho do mundo, com cerca de 7 milhões de animais, foi destacada a necessidade de regulamentar a lei do passaporte equestre, essencial para dar mais segurança, controle e agilidade no transporte de equinos dentro e fora do país. Além disso, foram discutidas a integração entre entidades representativas e a oferta de vacinas para equinos, considerada abaixo da demanda do rebanho nacional, o que impacta o controle sanitário e a segurança da atividade.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Trânsito. Chamar de novo aqui o Diogo Bugalho, que está monitorando já o trânsito no Rio nesse comecinho de manhã. E aí, Diogo?
Algumas ocorrências já nas principais vias expressas aqui da cidade, Fred. Na linha vermelha, teve acidente agora. Duas faixas da via estão ocupadas no sentido centro, na altura do Galeão, e o trânsito está congestionado desde os acessos Bombeiros e Sete Rio por lá. Situação complicada também na Brasil, sentido centro. Tem acidente entre dois carros em Barros Filho, fechando uma faixa da pista central. Trânsito congestionado a partir de Deodoro. E mais à frente, carreta enguiçada em Irajá, também na pista central, ocupando uma faixa no sentido centro. Trânsito também bastante intenso por lá. Recomendação é seguir pelas pistas laterais. Sete Rio está nesses acidentes aí para orientar os motoristas, tentar conter os impactos, mas temos aí esses problemas já nesse início de manhã. Fred?
Tá certo, Diogo. 5h57. CBN Primeiras Notícias. E daqui a pouquinho começa o Jornal da CBN. Vocês ficam na companhia do Milton Jung e da Cássia Godoy, que já estão chegando. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia para você, Fred. Bem-vindo de volta. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Milton. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes. Bom ter você de volta aqui, Fred.
Não trouxe o Hexa, né? Mas pelo menos não trouxe a Argentina campeã, viu, Milton?
Ah, verdade. Bom,
mas para aí, se você estava esperando para voltar a trazer o Hexa, você podia ter voltado antes, né? É.
Quando, aproveitei para dar uma esticadinha.
Não conquistamos o Hexa faz tempo, né?
Verdade, verdade. E a Espanha, ontem, foi campeã mundial num jogo. Eles ganharam de 1-0, né? Mas aquele jogo ontem tinha que ser mais... O placar tinha que ser mais dilatado, né, Milton? Porque foi um jogo de ataque contra a defesa, né? A Espanha chutou 20 bolas no gol ali, a Argentina praticamente, o goleiro argentino pegou um monte de bola ali também, e aquela coisa, aquela bola não entrava de jeito nenhum. Chegou uma hora que eu achei que ia dar ruim, que a Argentina ia arrumar um jeito de ganhar de novo, viu?
Até porque era o confronto da seleção que joga no limite da vitória contra a seleção que joga no limite da derrota. Argentina, durante várias das partidas nessa Copa do Mundo, teve pressa a ser eliminada e conseguiu a classificação nos minutos finais, numa reviravolta, numa genialidade do Messi. Enquanto a Espanha, a gente sabia que em algum momento ela ia ganhar a partida que disputava, só não se sabia quando. Mas o fato é que ela alcançava a vitória. Aliás, justiça seja feita, Cássia Godoy, só a seleção de Cabo Verde não perdeu realmente para a seleção da Argentina, para a seleção da Espanha. E também não perdeu para a seleção da Argentina, que no tempo normal não foi derrotada pela Argentina. Ou seja, Cabo Verde é a grande campeã dessa Copa do Mundo.
Gostei, Milton. Outro ponto de vista. Campeã moral. Boa. Agora, é o seguinte, e sem falar também, né, gente, uma coisa que sempre acontece com a Argentina, mas que feio, né? Eles entram batendo nos outros. É um jogo de derrubar, de, sabe, cavar ali.
Cássia, é jogo de futebol isso.
Não, mas tá, é demais, é demais.
O futebol é assim. É. Não quer toque, joga vôlei, cada um do lado da quadra.
Exageraram, mas o karma vem. Aí, não conseguiram, ficaram em segundo lugar. E viva a Espanha, mereceu o título.
Beijos, bom jornal pra vocês.
Até mais.
Milton e Cássia, nossa dupla agora no comando do Jornal da CBN. O Primeiras Notícias está terminando aqui, Ana Paula Jalme. A gente volta amanhã, né? Às 5 horas da manhã.
5 horas.
Eu, Ana Paula Jalme, Renato Silva e Ricardo Garcia. Fiquem com a Shakira na despedida da Copa do Mundo e já já começa o Jornal da CBN. Bom dia para você, até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que conteve o vazamento de gás tóxico registrado no Distrito Industrial de Manaus. O incidente durou 4 dias. Um comitê formado por órgãos estaduais decidiu liberar a retomada das atividades nas indústrias do Polo Industrial, além das escolas da rede estadual e dos serviços públicos, a partir de hoje. Apesar da contenção, o Corpo de Bombeiros vai continuar atuando na fábrica para manter o resfriamento do tanque de estireno da empresa Inova. O calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho começa hoje. Os repasses são feitos de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o último dígito do número de identificação social. Para os beneficiários com NIS final 1, o valor fica disponível no primeiro dia de pagamentos. O cronograma segue até o dia 31 de julho para quem tem NIS final 0. A Venezuela confirmou a morte de 5.208 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam as buscas pelos corpos soterrados nos escombros. No horário de Brasília, 6:02...
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Uma análise dos principais fatos do dia a dia. Os bastidores da política e da economia. Informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz. A jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Espanha campeona! Vamos! Volvió a passar! Volvió a passar! Una vez tocamos el cielo y lo hemos vuelto a tocar.
A seleção bicampeã do mundo desembarca daqui a pouco em Madrid para festejar a conquista da maior Copa do Mundo da história, em cima da Argentina.
Ao longo do dia, a delegação espanhola será recebida pela família real, pelo primeiro-ministro e desfilará pelas ruas centrais da capital.
Com o futebol coletivo e controle da partida, a Fúria venceu a Argentina por 1-0 e conquistou a segunda Copa do Mundo depois de 16 anos.
O gol só saiu no segundo tempo da prorrogação com o Ferran Torres, depois de várias defesas do goleiro argentino.
Na primeira Copa, com 48 seleções, a Espanha conquistou o título de forma invicta e sofreu apenas um gol nos 8 jogos disputados.
O técnico Luis de la Fuente foi campeão do mundo, comandando uma geração com nomes como Cucurella, Rodri e Lamine Yamal.
Me sinto muito feliz, pero feliz por unos futbolistas, unos jugadores extraordinarios con los que llevo muchos años trabajando, algunos hasta más de 12 años, y que hemos recorrido mucho todo este trayecto juntos. Es un orgullo para mí porque va más allá de ser entrenador o jugador, somos casi una familia.
A Argentina foi a primeira seleção na história ao não chutar a gol nenhuma vez no tempo normal de uma final de Copa do Mundo.
Visivelmente abalado após a derrota, Messi permaneceu no gramado por vários minutos e não falou com a imprensa.
O técnico vice-campeão, Lionel Scaloni, reconheceu a superioridade da Espanha e encerrou a entrevista coletiva chorando, em tom de despedida da seleção.
Em minha vida pensei que... Pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
A delegação argentina deve desembarcar em Buenos Aires hoje à tarde.
Apesar da derrota na final da Copa, o presidente Javier Milei decretou feriado para que os jogadores possam comemorar o vice-campeonato com a torcida. O feriado deve ocorrer amanhã.
Além de levar o título, a Espanha dominou a premiação individual de melhores jogadores da Copa do Mundo.
Eleito o melhor jogador do Mundial, o volante espanhol Rodri levou o troféu Bola de Ouro.
Rodri superou o Lionel Messi, que ficou com a Bola de Prata, e Kylian Mbappé, que conquistou a Bola de Bronze e a Chuteira de Ouro, prêmio dado ao artilheiro da disputa.
Ao balançar as redes 10 vezes, o atacante francês chegou a 22 gols na carreira. E é o maior artilheiro da história das Copas.
No gol, Unai Simón, da seleção espanhola, venceu a Luva de Ouro, prêmio destinado ao melhor goleiro da Copa.
O zagueiro Cubarsi, também da equipe campeã, conquistou o prêmio de jogador jovem.
Poupado dos telões durante o jogo, o presidente Donald Trump foi vaiado ao entrar no gramado com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para entregar as medalhas e troféus aos jogadores e comissão técnica.
Além da questão imigratória, Trump foi muito criticado por interferir politicamente na Copa ao pedir o cancelamento de um cartão vermelho do jogador americano Balogun.
Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, a FIFA organizou um show musical no intervalo da final. É um formato inspirado no Super Bowl da NFL.
para que o palco fosse montado e desmontado no meio do gramado sem danificar o campo do MetLife Stadium, o intervalo tradicional de 15 minutos precisou ser expandido pela FIFA para quase 30 minutos.
Madonna surgiu no gramado sobre um bug elétrico pilotado por Ronaldo Fenômeno, com Ronaldinho Gaúcho no banco de passageiros.
Em uma performance dinâmica de cerca de 11 minutos, o palco também reuniu estrelas como Justin Bieber, o grupo sul-coreano BTS e a colombiana Shakira.
Nove minutos, vamos a outros destaques desta segunda-feira.
A semana será marcada pelas primeiras convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições deste ano.
Os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar seus indicados às vagas de presidente e vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Hoje haverá a Convenção Nacional do PDT em Brasília, com a possível presença do presidente Lula.
Também está marcada a Convenção da Federação União Brasil, PP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, com presença do governador Tarcísio de Freitas.
O primeiro presidenciável a se lançar será Flávio Bolsonaro, que oficializará sua candidatura pelo PL no próximo sábado, na capital paulista.
Também no sábado, o presidente Lula participa do lançamento da candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.
Principal adversário do PT em São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas, tem o lançamento de sua campanha à reeleição pelo Republicanos no dia 1º de agosto.
O presidente Lula deve oficializar a candidatura para buscar o quarto mandato no dia 2 de agosto, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
No próximo domingo, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializa a candidatura pelo PSD em um ato em São Paulo.
Os outros pré-candidatos à presidência são Romeu Zema, do Novo, Renan Santos, do Missão, Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, Augusto Cury, do Avante, Cabo Daciolo, do Mobiliza, Hertz Dias, do PSTU, Samara Martins, da Unidade Popular, Edmilson Costa, do PCB e Rui Costa Pimenta, do PCO.
Agora são 6 horas e 11 minutos.
Nesta semana, a CBN começa uma cobertura especial das eleições com novos quadros, comentaristas e reportagens.
Uma das principais novidades é o quadro 50 Debates para o Brasil, que estreia amanhã no Jornal da CBN e segue até a véspera das eleições.
A cada dia, um tema quente do cenário político brasileiro será discutido por especialistas com visões distintas.
O diretor de jornalismo da CBN, Pedro Dias Leite, destacou que o objetivo é abordar assuntos relevantes para o Brasil.
O objetivo dos 50 debates para o Brasil é levar para o ouvinte uma diversidade maior de opiniões, mas de uma maneira diferente do que acontece nas redes, né? Uma discussão civilizada, interessante, que traga uma discussão mais aprofundada, para ele poder se posicionar sobre esses temas, sem que a gente diga o que é certo e o que é errado, mas que ele escute dois lados e consiga entender ali o que, que faz sentido.
6 horas, 12 minutos.
O novo tarifaço de 12,5% pode ser aplicado ao Brasil ainda nesta semana.
A proposta de criar essa alíquota adicional partiu do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, amparada em investigações sobre o comércio global de mercadorias.
O governo americano sustenta que o Brasil e dezenas de outros países não têm uma proibição legal efetiva em seus mercados internos contra a importação de produtos fabricados total ou parcialmente com trabalho forçado.
Segundo o relatório do USTR, a falta de fiscalização rígida e de veto à entrada desses bens em território brasileiro criaria uma concorrência desleal, barateando artificialmente os custos de produção e prejudicando os trabalhadores e empresas americanas.
Se for cumulativo aos 25% que começam a vigorar na quarta-feira, a sobretaxa americana contra produtos brasileiros chega a 37,5%.
O professor de Direito Internacional Luiz Renato Vedovato criticou o uso da força econômica dos Estados Unidos para impor interesses privados sobre as regulações e leis do Brasil.
empresas que se sentem ameaçadas pela regulação, seja no setor de big techs, seja no setor meios intermediários para compras, e até mesmo de exploração de terras raras, estão usando a força de um país superpoderoso para impor restrições às possíveis regulações. Então, um retorno ao que a gente antigamente chamava de uso da força.
Agora são 6h13.
Os Estados Unidos promoveram uma nova onda de ataques contra o Irã pelo nono dia consecutivo.
A imprensa iraniana informou que ao menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas.
A ofensiva visou centros de comando e instalações militares para degradar a capacidade de fogo iraniana no Estreito de Hormuz, em resposta à morte de 3 soldados americanos na região.
Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou um ataque contra um centro de comando dos Estados Unidos na Síria e ações com drones no Kuwait.
Na sexta-feira, 2 soldados americanos morreram após um ataque iraniano com mísseis balísticos e drones contra uma base aérea americana na Jordânia.
Um terceiro militar morreu no norte do Iraque durante uma operação de desativação controlada de explosivos de um drone abatido.
O presidente Donald Trump declarou que os bombardeios atingiram alvos iranianos de forma extremamente dura e que as ações homenageiam os militares mortos em serviço.
A Guarda Revolucionária do Irã informou que 2 navios explodiram após tentarem atravessar o Estreito de Hormuz por uma rota insegura.
Por causa da escalada do conflito, o barril de petróleo está sendo negociado acima de 90 dólares, maior preço desde junho.
O valor representa uma alta de 25% desde a retomada dos ataques no começo de julho.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado a participar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981. 99911-9981. Use o DDD11. Para assistir às imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou o canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN, em todas as suas plataformas digitais. E aí, no seu radinho de pilha, já está no ar.
6h15.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
6h16.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Música.
Com a chegada do período de férias, aumenta o número de viagens nacionais e internacionais. Entre o planejamento de passagens, hospedagem e roteiros turísticos, um aspecto importante costuma ser deixado de lado: o cuidado com a saúde. E o que pouca gente sabe é que o Sistema Único de Saúde tem um programa gratuito voltado especificamente para a saúde do viajante. O serviço reúne informações sobre vacinas indicadas para cada destino, onde tomá-las e orientações para reduzir o risco de doenças. O casal Natália dos Anjos, de 29 anos, e Murilo Eduardo Silva, de 30, conheceu o Serviço de Medicina do Viajante do SUS pelas redes sociais e recorreu ao atendimento em 2023 e 2025, antes de viagens pela América do Sul e pela Ásia. Hoje, vivendo como nômades e há cerca de 5 meses na Tailândia, eles afirmam que receberam orientações específicas para cada localidade, atualizaram as vacinas recomendadas, como a da febre amarela e da raiva, e seguiram medidas de prevenção que, segundo eles, contribuíram para uma viagem sem problemas de saúde.
Ele deu orientações muito gerais de saúde básica. Então, falou sobre a exposição ao sol, qual protetor solar era melhor para usar, repelente, qual era o melhor para usar e qual era não tão recomendado, água, comida. Então, ele deu umas recomendações mais gerais, mas não tão diferentes do que a gente teve no primeiro atendimento.
O atendimento foi bem parecido com a primeira experiência que a gente teve, apesar de ser uma região diferente. O que a gente notou realmente foi essa preocupação por estar muito distante, né? Por ser uma região muito distante e bem diferente do Brasil, as orientações foram mais detalhadas.
Eu acredito que hoje, né, depois de viajar, o cuidado